12.
O colapso nos hospitais afeta o atendimento aos pacientes que sofrem com a falta de leitos e aqueles que estão em situação mais grave correm o risco de não poder ser entubados por falta do kit para a realização do procedimento. Disponível por poucos dias, a partir de agora, nos hospitais públicos e privados. Para analisar essa grave situação, aqui na Jovem Pan, a gente conversa com o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, Dr. Francisco Balestrin. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriano. Para mim é um prazer também poder ajudá-los.
Nós que agradecemos. Doutor, a gente sabe que o Brasil é um país muito desigual. Cada estado vive uma realidade, mas qual é a real chance de faltar esses produtos tão básicos num momento como esse, com UTIs em colapso, para que as pessoas sejam entubadas, enfim, tenham um tratamento adequado?
Bem, nós realizamos essas nossas pesquisas a cada 15 dias, e já há três delas, né, ou seja, há praticamente 45 dias, a gente vem alertando para o fato de que o número de casos vem aumentando, e se o número de casos vem aumentando, significa que a utilização dos hospitais também ela é aumentada, porque, claro, mais pessoas contaminadas precisam de mais assistência médica, e hoje, como nós estamos com essa nova variante do vírus, que aparentemente é muito mais letal, e mais do que isso, ela tem uma alta transmissibilidade, é muito mais grave, é uma forma, ela está fazendo uma pressão muito grande hoje nos chamados leitos de terapia intensiva, que já é um assunto que nós discutimos o ano passado, mas que retorna, infelizmente, esse ano, talvez tendo em vista a imprevisibilidade de todos aqueles que, de alguma forma, imaginavam que a gente estaria num outro momento melhor agora do que na realidade estamos. Isso acaba redundando exatamente nisso que você falou, Thiago. Você tem um aumento muito grande de consumo, um aumento muito grande de necessidade de materiais, principalmente os chamados kits de intubação, que é exatamente aquilo que é necessário para que você primeiro intube o paciente, depois o coloque em ventilação, né, que são dois momentos absolutamente distintos e drogas distintas, mas esses dois conjuntos de drogas, de alguma forma, nesse instante, hoje, corremos o risco de tê-las cada vez menos à disposição do mercado e, claro, isso cria para nós uma situação muito constrangedora, do ponto de vista de não poder atender os pacientes.
Por exemplo, doutor, se chegar a faltar esse kit de intubação, um paciente que necessita ser intubado, ele deixa de passar pelo procedimento ou passa mesmo assim por emergência, sem os medicamentos necessários para o procedimento ser o menos dolorido possível?
Adriana, vamos partir do pressuposto que isso não irá acontecer, né? Porque isso seria uma situação assim, muito, muito complexa do ponto de vista de assistência à saúde. Então vamos lá, quando você fala nessa tal de intubação, isso é mais ou menos como você colocar uma colher dentro da sua garganta, né, a seco, e passar um tubo dentro da sua traqueia. Ora, ninguém, dentro de uma condição normal, deixaria que algo como isso acontecesse. O organismo reage, a pessoa reage, existe assim uma situação muito complexa. Então, eu diria para você que se isso acontecer, e eu espero que não aconteça, a gente teria muita dificuldade em fazer essas intubações, a não ser que se utilizasse outras alternativas, né? Como gases ou outros materiais que podem ser utilizados, gases anestésicos, quero dizer. Então, vai haver a necessidade de que isso não aconteça, porque esse procedimento passaria a ser muito doloroso e eu diria para você quase impossível de fazer. Impossível não é, mas veja o traumatismo que seria. Mas a grande questão, Adriano, se você me permite, é o momento posterior. Quando você coloca o paciente numa ventilação assistida, ou seja, no respirador, e esse respirador tem que assumir a respiração desse paciente. Ora, para que isso também aconteça, o paciente precisa, de alguma forma, estar absolutamente relaxado e deixar com que esse respirador assuma o controle da sua respiração, para que não haja, como a gente fala, uma briga entre o respirador e o pulmão. Ou seja, você precisa estar absolutamente à vontade para isso. Essas drogas, elas acabam sendo ainda mais complexas no fato de que elas eventualmente, se faltarem, dificultariam muito esse processo de assistência ventilatória para os pacientes.
Doutor, há uma mobilização da própria Anvisa para tentar facilitar não só a importação desses remédios, mas também a fabricação por empresas aqui no Brasil. O senhor acha que esse é um movimento que vem sendo feito de forma adequada? O senhor acha que mais produtos vão estar disponíveis no mercado nos próximos dias para suprir essa demanda?
Esse processo que a Anvisa fez agora, através da sua resolução 483, ela visa facilitar a entrada de produtos no nosso país, sejam produtos já feitos, né, ou seja, através dos famosos IFAs, que a gente tem ouvido falar tanto hoje nas vacinas, que são exatamente aqueles insumos que são utilizados para se fazer esses medicamentos. Nós temos indústria nacional capaz e competente para fazer e sustentar o mercado nacional, desde que, claro, houvesse uma percepção objetiva dos volumes, né, que teriam que ser feitos. Eu vejo, sim, essa ação da Anvisa como uma ação positiva. Claro que isso mostra, embora seja uma ação emergencial, mostra que nós não tivemos a devida observação clara o que estava acontecendo e, consequentemente, a percepção que esse material poderia faltar. Isso aconteceu nos hospitais, nos distribuidores, nos fabricantes e em todos os governos que, de alguma forma, deveriam, de uma forma assim, muito logística, estarem prestando atenção nesta situação de estar ou não faltando, não só esse material, mas qualquer outro material, como, por exemplo, oxigênio, que se fala bastante hoje em dia.
Sim. Agora, ainda sobre o kit intubação, doutor, o senhor saberia nos dizer se a situação dos hospitais privados e públicos são semelhante? As duas redes estão trabalhando em conjunto, se ajudando nessa necessidade do kit intubação? E já tem kits chegando, foram encomendados?
O setor público e o setor privado, principalmente por ser um setor de saúde, nós sempre temos muito relacionamento entre nós. Claro, nós estamos tratando de vidas humanas, estamos tratando de tratamento, assistência. Então, embora não haja uma formalização no nosso país, em outros países isso existe, o sistema público, o sistema privado, ele é absolutamente integrado. No nosso país isso não acontece. Nós sim temos bom relacionamento e, claro, todos atuamos em função dos pacientes, em função dos nossos clientes, nesse momento principalmente dramático. Nós temos pesquisas que indicam, e foi exatamente isso que a gente teve ontem apresentado, que 52% dos hospitais que foram pesquisados, e vejam, é uma amostra muito grande, é uma amostra de 20% do total de hospitais privados que são representados pelo Sindiosp, ou seja, aproximadamente 80 a 85 hospitais, ou seja, é uma amostra grande. É porque ela pega o estado de São Paulo como um todo, capital, região metropolitana, interior. Então, isso indica que 52% desses hospitais, eles só têm estoques desses medicamentos para uma semana. 21% tem estoques de oxigênio para uma semana. E assim sucessivamente, né? Como as ocupações das terapias intensivas, elas também estão muito altas, só para vocês terem ideia, 20% das terapias intensivas dessas instituições estão com mais de 100% de ocupação. Não é que estão com 100%, não. Elas criaram novos leitos em outros setores, como, por exemplo, o centro cirúrgico, a recuperação pós-anestésica, para dar suporte a esses pacientes, ou seja, mais de 100% de ocupação. E 75% delas estão entre 90% e 100% de ocupação. Ou seja, é ocupação muito semelhante que tem o setor público, o que mostra exatamente que este momento que nós estamos vivenciando não é um momento de público ou de privado, é um momento de todos.
Claro. Doutor, rapidamente, para a gente fechar nossa conversa, nós estamos quase chegando ao mês de abril. O senhor acha que abril vai ser um mês tão difícil quanto foi agora esse mês de março, ou poderemos já ter uma queda nos casos a partir do mês de abril? O que que o senhor espera?
O mês de abril é a semana que vem. Então, eu diria para você que nós vamos ter um período assim ainda muito complexo, muito difícil.
Caiu a nossa conexão, mas já agradecendo aqui no Jornal da Manhã a participação do presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, Dr. Francisco Balestrin.
Agora 8h22.
Repita. 8...